Oi, gente, boa tarde! Como que vocês estão? Tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês novamente aqui no nosso programa de rádio Rota e Serviços. E hoje é aqui eu encontrei vocês depois aí de um tempo, né, que nós estivemos aí de férias. Na semana passada veio a professora Grazi e a professora Flávia, não é mesmo? E hoje eu estou com vocês, então, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o tema que nós vamos tratar de hoje, que é de turismo de isolamento. Isso mesmo, turismo de isolamento. Eu sou a professora Karen, sou tutora do curso de gestão de turismo, e nós vamos falar aqui no nosso programa de rádio, seja ele ou temas relacionados a turismo, devido aos nossos alunos do curso de gestão de turismos e os nossos colegas que nos acompanham, como também nós vamos falar aí de temas da área de serviços, que o turismo também se encaixa, não é mesmo? Mas que também está voltado muito para os nossos alunos de gestão empreendedora de serviços. Então, a gente vai tratar dessa temática de hoje, né? Que é um tema que muita gente tem falado, que é turismo de isolamento. Isso mesmo. Aí eu quero te perguntar: você sabe me dizer o que é turismo de isolamento? Então, o turismo de isolamento é a nova tendência de viagem. É a pergunta que vem e aquela que não quer calar. Mas então, para onde fugir? Para onde que eu vou nesse período de pandemia, nesse período de isolamento? E ó, fica aqui, né, a dica, mesmo pessoal, quando nós estivermos no período aí da pandemia, é preciso sim seguir os protocolos de saúde, é preciso sim seguir o distanciamento social. É preciso respeitar aquilo, né, que os órgãos de saúde estão nos orientando. Mas sim, muita gente tem optado pelo turismo de isolamento, que é o turismo que você entra e participa, certo? E faz a sua viagem sem necessariamente ter que aglomerar, entendeu? Então, é ótimo. E para isso, eu queria convidar vocês, a professora Flávia, isso mesmo, Prof. Flávia, seja muito bem-vinda hoje, Prof.
Tudo bem, professora Karen? Olá a todos e todas que estão nos acompanhando. Cheguei um pouquinho atrasada por conta da tecnologia, mas cheguei, professora
Isso
Karen.
aí, Prof. E eu estava comentando aqui com o pessoal, Prof, que a gente está começando a praticar aí nesse período que se intensificou aí no período da pandemia, o turismo de isolamento, que é o turismo onde o pessoal é seguindo os protocolos de saúde, seguindo as orientações dos órgãos, né, sanitários, estão viajando, mas não estão aglomerando. Não é verdade isso, prof, que está acontecendo agora?
Isso mesmo, Prof. Karen. Essa foi uma forma também que os indivíduos encontraram para poder voltar a ter contato com a natureza, poder visitar alguns lugares, mas tomando os devidos cuidados desde o começo da pandemia, né? Claro, a gente teve aquele período em que muitos turistas, muitos indivíduos não puderam sair, né? Mas aí quando isso voltou numa retomada um pouco mais leve, a gente percebe esse movimento e até mesmo esses locais diferentes que a gente pode dizer, né, professora Karen, para esse turismo de isolamento.
Verdade, isso mesmo. E aí, prof, o que que aconteceu? Com esse turismo de isolamento, essa nova tendência, né? As pessoas têm perguntado: para onde que a gente vai, né? Então, muita gente tem buscado aí novas rotas afastadas, para destinos que também não são tão populares, mas que despertam o interesse das famílias e dos amigos que decidiram passar pela pandemia juntos, mas longe de casa. Aí eu estava até conversando aqui com a Bárbara, que está aqui no nosso back office, né, que nos ajuda aqui a gente fazer o nosso programa, e ela estava falando que ela foi passar 2 meses na cidade de Baiti, né, que é a cidade da família dela, né, e ela comentou que trabalhou de lá, sabe, prof? Então, muitos de nós, devido ao teletrabalho, a gente tem conseguido, né, trabalhar né? E também viajar a lazer e a viajar até a trabalho, né? É, tem muita gente que está optando, sabe pelo quê, prof? Pelos trailers, que são muito famosos, né, nos Estados Unidos, muito utilizados e que tem crescido, né, a utilização de trailer no Brasil, não é mesmo?
É isso mesmo, e a gente percebeu também, professora Karen, principalmente, que essa, na verdade, é um dos benefícios da gente poder trabalhar no teletrabalho, home office, que você pode atrelar o teu trabalho a um momento de descanso, de lazer, ou trabalhar de qualquer lugar, né, no mundo, assim dizer, hoje conectado pelas tecnologias da informação. E, inclusive, né, professora Karen, é muito legal você trazer essa
Verdade.
questão dos trailers, porque hoje a gente tem a internet na palma da nossa mão e a gente pode viajar e acessar. Não sei você, prof. Karen, mas eu já viajei e acessei e-mail do meu carro, trabalhei, né? Claro, não dirigindo, né?
É, com certeza. Pelo amor de Deus.
Mas a gente consegue fazer esse movimento, não é, prof. Karen? Então, a gente percebe uma. Eu vou arriscar dizer que é uma liberdade dentro do nosso trabalho, né? Fazendo essas demandas, mas tendo uma liberdade de poder estar em um lugar em cada momento, né?
Isso mesmo, isso mesmo. E olha, para muita gente, a gente chama de trailer, a gente também chama de motorhomes, né? Que você, como é que faz para você ter essa estrutura, né? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente quer viajar para ficar num local fixo ou quando a gente quer estar viajando, o motorhome é uma alternativa muito interessante. Porque você tem uma casa pronta para você, na verdade, para você poder, e também tem locais específicos em vários destinos brasileiros onde você pode estacionar o seu trailer, onde tem banheiros, onde tem estrutura de acampamento, para que você possa fazer essa trajetória sem aglomerar, né? Então, é assim uma alternativa, né? E também com o passar dos meses da pandemia, e aí, prof, já vai um ano, você acredita, prof?
Um ano,
Um
um ano. A gente
ano que a
tava.
gente. Que coisa, né? Que a gente veio para casa, não é verdade?
Professora Karen, deixa eu comentar que esses dias eu estava seguindo uma pessoa no Instagram e ela, o marido e as duas crianças pequenas fizeram uma viagem e eles não tinham um trailer. O que que eles fizeram? Eles têm agora uma barraca, como se fosse barraca de camping, que
Ah,
você
sim.
consegue instalar ela no teto do carro, seja uma caminhonete.
Nossa,
Eu vou
que
achar aqui que eles
legal!
foram para compartilhar. Seja no teto do carro, então eles tinham uma caminhonete, mas também eles tinham amigos que tinham um Fusca. E aí você consegue dormir dentro desse. Ou seja, você para seu carro num camping ou num local que você possa estacioná-lo, você arma essa barraca em cima do seu carro, e aí você pode fazer todo um trajeto, né, de viagem, tendo esse hotel com você mesmo, né?
Muito legal, com o seu próprio carro. Então, a gente faz assim: quando você vê se você consegue encontrar aí para a gente esse modelo, eu vou passar aqui alguns dados para os nossos alunos sobre turismo de isolamento, para eles saberem o que a gente está falando, certo? Então, gente, enquanto a gente está esperando aí que todo mundo possa se imunizar, que todo mundo possa ficar bem, né? Nós estamos sim vivendo um turismo de isolamento que tem crescido bastante, enquanto o livre trânsito de passageiros ainda não é tão permitido em todos os lugares, os viajantes do mundo todo, eles começaram a rever os seus planos de viagem para sim adaptá-los de alguma forma aos tempos atuais. Então, esse distanciamento social que é sim ainda extremamente necessário. O turismo de isolamento, na verdade, ele já existe. Nos últimos 3 anos, levantamentos ligados ao turismo de luxo já vinham apostando aí no turismo de isolamento, como uma tendência de viagens em ascensão pela essa ideia de exclusividade. Mas agora, com a necessidade de nós seguirmos isolados e protegidos, especialistas do setor, eles acreditam sim que a busca por destinos remotos devem ganhar ainda mais força em todos os nichos do turismo. Então, esses são alguns dados bem importantes que a gente tem aqui para passar para os nossos alunos. Você conseguiu encontrar a imagem, prof?
Consegui sim, prof. Karen. Vou
Então,
compartilhar aqui, pedir
compartilha
para a
aqui para a gente.
Bárbara compartilhar a tela. Eu não vou colocar propaganda de um modelo, tá? Mas ela se chama, a a gente considera aí a barraca de teto. E veja que interessante, professora Karen.
Você consegue expandir uma foto aqui para nós? Nossa, que legal, cara, muito interessante.
E, claro, aqui a gente tem, né, um Jeep, mas eu vi a mesma barraca sendo instalada e até os vendedores dessa barraca indicando, né, qualquer carro. Podia ser um Uno, podia ser um Fusca, podia ser, não é necessariamente uma caminhonete ou um carro maior. E aí, professora Karen, é tão interessante que existem modelos que, quando você olha, eles têm alguns acessórios, você pode complementar, né? Então, você pode. Ela tem um complemento embaixo para a cozinha.
Eu achei fantástico esse que você colocou no chão. Muito legal.
E aí, professora Karen, né? Você pode, ou seja, né? Eu não sei você, professora Karen, mas eu tenho muita vontade de fazer essas viagens de um período maior, de carro, conhecendo várias cidades, e você pode ir parando sem ter essa preocupação de achar um local para se hospedar. É claro, você tem que gostar disso também, né? Desse tipo de passeio. Mas é interessante, professora Karen, porque aqui você acaba de fato tendo esse contato direto com essa natureza, né? Normalmente você vai parar em um camping, normalmente você vai parar um espaço aberto, você vai ter a segurança do local que você tá, só você e sua família vai circular por essa barraca. Então, de alguma maneira, é uma forma segura de poder fazer esse tipo de passeio também, não é, prof?
É verdade, com certeza. Então, a gente tem aí um passeio super legal, que é o passeio de camping, né? Que você pode, não precisa ficar parado num único lugar, né? Você pode estar viajando para outros lugares, com isolamento, com a sua família. Isso é muito bom. E aí, a gente tem que lembrar, como a prof. Flá comentou, dos campers aos motorhomes, às residências de luxos, né? Os turistas, então, eles têm buscado esse distanciamento social, né? Mais para poder vivenciar o distanciamento e que seja uma escolha o distanciamento e não um esforço sobre-humano que tire a felicidade e a alegria das pessoas. Então, mais do que tirar férias nesse momento de pandemia, que vale ressaltar, né, prof, ainda não acabou, né? A gente tem que continuar se protegendo, a gente tem que continuar seguindo as regras para que a gente possa sair dessa situação da melhor forma possível, né? É também uma oportunidade de mudanças diárias, ou seja, indivíduos e famílias que estão isolados aí durante a quarentena e que veem nessas escapadas essa possibilidade de seguirem isolados, mas num novo cenário. Você tinha comentado, né, prof, que você tinha viajado para uma fazenda com a sua família, não foi?
Aham, exatamente, prof. A gente tirou uma semana de férias, né? Mas para um lugar em que ficaria muito só nós, né? Então, de alguma maneira, esse é o cuidado que eu acho que grande parte das pessoas tem tomado ou tem pensado de maneira consciente de poder, né? A gente teve aí férias, né, professora Karen, no final de dezembro, começo de janeiro, então era o momento que a gente tinha para descansar. Então, a gente tentou, claro, né? A gente não ficou muito tempo, a gente manteve esses cuidados, cuidado com. A gente levou toda a nossa alimentação, então a gente não precisou ficar circulando também, e aproveitando essa natureza, né, prof. Karen?
Então,
e a gente percebe que, por exemplo, como você bem colocou, né, professora Karen, o turismo de isolamento ele não é novo, ele não surgiu só por conta da pandemia,
mas
ele acabou se intensificando, porque também muito desse turismo de isolamento tem a ver com esses indivíduos que gostam de um contato, às vezes, maior com a natureza, de uma calma, não gostam, talvez, daquela agitação da praia, por exemplo, né? Ou gostam de uma praia mais reservada, de um espaço mais reservado para, muitas vezes, se conectar com a natureza, consigo mesmo, poder relaxar. Então, e aí a gente percebe, né, prof. Karen, que a gente tem perfis de indivíduos e de turistas que podem ser atendidos, né, aquele que gosta de uma movimentação maior, de um passeio pela cidade, algo mais urbano, algo mais voltado para o camping com a natureza. Então, a gente tem uma diversidade, né? Isso que é o mais interessante, mais legal do turismo, né, prof. Karen?
Desse
setor,
isso,
né?
É isso mesmo. Então, assim, a gente faz, como a prof. Flá comentou, a gente recalibra, né, essas energias, mantendo esse foco aí na segurança e na saúde do grupo, né? Também, como a gente já havia comentado, muitas pessoas, elas estão optando, né, por esse turismo de isolamento por períodos maiores. Então, com a ideia de seguir, com a ideia central, né, de seguir a quarentena, isolados em home office, mas num outro destino, né? Então, são destinos que priorizam, por exemplo, privacidade, segurança máxima que o momento exige, mas também criam essas oportunidades diárias de, por exemplo, conexão com a natureza, né? Como os últimos estudos do ramo do turismo têm apontado para isso, sabe? E sabe, prof, eu vou passar aqui para a gente alguns hotéis de isolamento que têm sido procurados pelas pessoas, né? Porque daí, nesse caso, a quantidade de ocupação do hotel ela é menor, né? Mas ganha mais espaço no imaginário das pessoas, esses lotes no meio do nada. Por exemplo, a Patagônia chilena. Uhum. A prof já foi para o Chile, não foi, prof?
Não, prof, não
foi
para Chile. Não, não fui.
Sim, foi.
Mas eu tenho. Mas
não, você veio para o México, né? Uhum. É muito chique. É verdade.
Mas para ficarem na minha listinha de desejos para.
Tá lá
pra,
o Chile. Passear,
tá o Chile e também tá a Antártida, que é um dos destinos que as pessoas procuram para fazer esse turismo de isolamento. Então, eu confesso que eu tenho vontade de ficar um período aí de um mês, né? Claro, na Antártida, um dia conhecendo, fazendo esse turismo de isolamento.
Prof, eu vou falar um pouquinho aqui da Patagônia chilena. Se você puder pegar uma foto aqui da Patagônia e compartilhar com a gente, enquanto eu vou falando de alguns destinos de isolamento, aí você me ajuda colocando uma imagem para os nossos alunos poderem visualizar. Eu acho que até você... Será que você consegue compartilhar sozinha? Consegue, né? A sim, imagem, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho aí da Patagônia chilena, né? Que, como já diz o nome, fica no Chile, né? E tem aí picos glaciares e cachoeiras, né? Outra coisa muito legal que o pessoal tem buscado bastante são esses ambientes que a gente encontra, sim, aqui na América Latina. Então, antes de eu continuar, quero dar boa tarde para a Cecília. Olha que legal. E ela está comentando aqui, ó. A gente está alugando nossa casa em Petrópolis, uma região super isolada, perto de Parnaso. Uma delícia para quem quer descansar e meditar. Então, olha aí, gente, fica a dica. Cecília, se você tiver aí um link com as fotos... Aí, já mandou para nós aqui, com as fotos da sua casa. Super legal da gente saber, divulgar para todo mundo que está assistindo aqui o nosso programa, para quem quiser, então, ir para Petrópolis, que é uma cidade lindíssima, na verdade, num lugar super afastado, assim, isolado, para que você possa curtir. Então, a gente está vendo a imagem da Patagônia chilena, né? E também eu queria que a prof colocasse aqui para a gente, prof, por favor, por exemplo, o safari nas savanas africanas, se você puder colocar aqui para nós, que parece que não, mas sim, também é um tipo de turismo de isolamento, né? Principalmente em locais das savanas, onde tem algumas ilhas remotas e menos acessíveis, assim, sabe? Além das savanas, e a gente tem essas ilhas remotas e menos acessíveis, a gente tem uma cidade, prof, que deixa eu ver aqui se você colocou aqui a savana também, que é um passeio muito bacana, mas tem que juntar uma grana, né, prof, para fazer uma savana, né? Não é baratinho, não, né?
Eu tive amigos que já fizeram esse passeio para ficarem, inclusive com filhos pequenos, e diz que é fenomenal, é incrível, realmente o espaço, o contato,
a conexão, com a né?
Assim, coisa que muitos deles falaram, a gente nunca viu isso, a gente pensa que é só um passeio, vou ver animais espalhados pela... Não, não é, é algo... A conexão
muito legal.
É muito grande. Uhum, exatamente, prof.
E aí, prof, eu queria que você puxasse aqui para a gente, para os nossos alunos verem, a cidade de Senja. Senja, S-E-N-J-A. Na Noruega. S-E-N de navio, J-A. Na Noruega, que é um destino também, que é conhecido também como turismo de isolamento, né? Muito lindo, lugar, né, prof?
Prof. Karen, você já foi para lá, não foi? Ou para...
Para a Noruega? Uhum. Amiga, não fui ainda.
Está na nossa listinha, então, né, professora?
Na lista dos sonhos, né? Nossa, muito lindo. Aí já é, né, o que a gente chama... Noruega, Dinamarca, Suécia, a gente fala dos países nórdicos, né? Da Europa Nórdica, não é mesmo? Então, aí a Cecília está comentando aqui com a gente que ela gostou muito das fotos, prof, que você colocou do Chile, né? Que fica pertinho, entre aspas, de Cascavel, mas ao menos fica na América Latina, né? E ela falou que ela ia ter medo daqueles bichinhos na África. É verdade, eu também ia ter medo daqueles bichinhos na África mesmo. Mas a gente também tem essa opção, né? Aí, por exemplo, de Senja, na Noruega, né? Enfim. E aí, por fim, prof, vou pedir para você colocar aqui para os nossos alunos a Ilha do Fogo, no Canadá, né? Que é a Ilha do Fogo no Canadá, é um lugar que tem fiordes, cachoeiras, florestas, sem praticamente ninguém à vista. Então, são propriedades voltadas para o turismo de isolamento. É claro que a gente tem outros destinos, às vezes você não precisa, por exemplo, ir para tão distante, às vezes não tem grana, né, prof? A gente pode ficar na nossa cidade, a gente pode ficar no nosso bairro, a gente pode ficar também na nossa. Às vezes você pode ir para um camping, né? Tem além desse destino da Ilha do Fogo, do Canadá, que é um lugar bem afastado, a gente tem a Ilha do Sal, na Bolívia também, sabe? Que também é um lugar também de turismo de isolamento, certo? Então, gente, tem muita coisa que a gente poderia colocar aqui para vocês, né? Eu vou agora aqui compartilhar com os nossos alunos, porque agora é minha vez de compartilhar.
Prof. Karen, Karen, você comentou da Ilha do Sal na Bolívia, e aí eu vou colocar aqui, porque eu tive amigos que já foram para a Ilha do Sal, e é incrível as fotos que são feitas lá, exatamente essa característica, né? Então, é bem isso, você tem o céu refletido nesse sol.
Que loucura, guria!
É lindo, Prof. Karen, vendo fotos de amigos, é muito lindo esse lugar também. E é interessante, né, Prof. Karen, antes até de você fazer o compartilhamento, que a gente está trazendo destinos de vários lugares no mundo, né? Mas como você bem colocou, muitas vezes, para a gente poder fazer esse tipo de passeio, estar com a nossa família, a gente não precisa ir tão longe. A gente pode procurar lugares próximos de nós, cidades próximas à nossa, estabelecimentos que tenham feito esses devidos cuidados, né? Estão fazendo os devidos cuidados, e a gente pode fazer esse tipo de turismo também sem gastar muito, né, para ficar, porque eu acho que isso é
verdade.
Bem, né?
É verdade, com certeza, isso mesmo. Aqui, claro, né, gente, como a gente está dando uma aula de turismo, hoje o nosso programa de rádio de turismo, a gente tem esse compromisso de falar de destinos nacionais e internacionais, até porque muitos de vocês que estão nos assistindo trabalham com agências de viagens, né, trabalham na hotelaria, então tem muita coisa bacana que dá para a gente oferecer para os nossos clientes e para os nossos passageiros. Mas é exatamente isso que a Prof. Flávia falou. Se a gente quiser, dá com certeza para nossas localidades, com certeza dá para a gente poder viajar e conhecer lugares muito bacanas e muito legais para a gente conseguir praticar o turismo de isolamento. Olha só, gente, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, vou falar, comenta só um pouquinho aqui o que a Cecília está falando de um livro que ela leu aqui, que ela quer sugerir aqui para os nossos alunos, por favor.
A Cecília comentou aqui com a gente, ela está lendo um livro chamado Mulher da Cabine 10, que é uma ficção, um livro de ficção suspense, mas passa num navio que chama Aurora, e eles buscam essas auroras boreais, que é muito parecido com essa com que a gente mostrou, né, a professora?
Ah, é verdade, olha aí.
Né?
Legal!
Eu acho que, olha que interessante, né? Eu não sei você, Cecília, professora Karen, mas quando eu faço leituras, principalmente de ficção, suspensas, eu me sinto uma das participantes da história, né? Então a gente começa a imaginar, então é muito legal, né? Você trazer para esse cenário paisagens como a gente está vendo, né, Cecília?
Isso mesmo. Então fica aqui a dica da Cecília também. Eu mandei aqui para a Bárbara também um link dessa matéria que eu estou passando aqui para vocês. Bárbara, por favor, se você puder compartilhar aqui com os nossos alunos, né? Aí a gente tem aqui um modelo dos típicos hotéis que ficam em distanciamento social, né? Ou seja, isolamento e distanciamento social, como a professora Flávia comentou, já existe mesmo antes da pandemia esse conceito, né? De hotéis e de resorts ao redor do mundo, o que a gente teve agora é uma intensificação. Eu estou compartilhando aqui com vocês uma matéria, então, Bárbara, compartilha por gentileza aqui o link que eu mandei para você, para os nossos alunos, os nossos colegas que estão assistindo, e aqui nessa matéria vai falando, né, que A gente teve uma paralisação inicial total do turismo, agora a gente está tendo uma retomada, só que de uma forma diferente, e as pessoas estão buscando esse distanciamento social também durante as férias, certo? E aí a gente trouxe alguns estabelecimentos, olha só, o Alasca, que eu acho que é a cara da professora Flávia, se ela quer ir para a Antártida, ela também quer ir para o Alasca.
Olha que placa. De destinos é gelados, né, para ficar.
Gelados. Bem gelados, né? Olha esse hotelzinho aqui no meio do nada, prof. Olha aqui. Vamos, não sei se dá para aumentar a tela aqui. Vou ver com a Bárbara se ela consegue aumentar, mas acho que não dá. Mas, de qualquer forma, vocês têm um link, né? São hotéis isolados no meio das montanhas. Esse aqui fica no hotel de uma das áreas mais lindas de ecoturismo do Alasca, nos Estados Unidos. Os viajantes precisam pegar um helicóptero, ou seja, não tem como ir de carro. Eles têm, sim, um ambiente de exclusividade e o hotel recebe apenas 10 hóspedes, certo? Para sua estadia, e as refeições são preparadas diretamente por um chefe. A gente também tem uma outra região, né? Que é o Great Bear Lodge, que fica no Canadá também, né? É também localizado numa região remota, de região de ecoturismo, né? No extremo oeste do Canadá. Também os hóspedes chegam no local de avião que pousa na água. Ele teve uma reabertura no ano passado, no dia 17 de agosto, tem 9 quartos, né? E os passageiros também podem fazer, os passageiros, os hóspedes, podem fazer passeios na natureza. Olha esse aqui, prof. Sky Lodge Adventure Suites. Olha só, esse aqui é no Peru. Olha que interessante. A Bárbara, que está aqui nos ajudando, ela curte demais. Ela quer ir para o Peru, né, Bárbara? Ela está juntando uma grana, já foi, não sei. Depois comenta aqui nos comments, Bárbara. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Olha aqui uma sugestão para você. Olha só, esse aqui são cápsulas transparentes penduradas, misericórdia, no paredão de uma montanha, gente, de 400 metros de altura. Ai, eu acho que a Flávia tem coragem, mas eu não tenho coragem de
não. Não sou radical, professora Karen, eu gosto de destinos gelados, não radicais. Gelado.
É, mas tudo dentro do convencional, não é verdade?
Por favor, sem altura, sem muita altura.
Tem muita altura, né? Essa experiência, né? São para turismos que querem ir no Vale Sagrado, no Peru. São as acomodações, prof, são super exclusivos, são 3 ao todo. Tem mais ou menos 7 mil metros de comprimento, 2 mil metros de largura e tem 4 camas. E aí, para chegar até as cápsulas, os hóspedes, então, eles também têm que enfrentar esse trajeto a pé de mais de uma hora, onde eles sobem uma escada de ferro cravada na montanha e andam protegidos com equipamentos de segurança pela beirada da formação rochosa. Gente, que loucura isso, pelo amor de Deus.
Muita emoção para um passeio só, professora Karen.
Muita emoção para um passeio só. Mas olha, quem curte, quem gosta de turismo de aventura, né? Dessas coisas radicais, aí fica. Aí, claro, a matéria ela vai trazer para vocês aqui outros exemplos, né? Por exemplo, a gente tem aqui nos Estados Unidos, que esse aqui já é um hotel, olha que lindo esse hotel, prof, do Canyon Point, que fica nos Estados Unidos. Ele fica no estado americano do Utah, né? E é um resort que tem muita experiência de isolamento. A gente já vê ao redor que não tem nada, na verdade, mas tem, olha aí, já tem uma estrutura bem moderna. Tem a paisagem desértica e remota, né? Completamente afastada do ambiente urbano e dá esse cenário de montanhoso para os passageiros e para os hóspedes. Então é isso, gente. Aqui ficam as nossas super dicas, né? De viagens por isolamento, de turismo de isolamento. Eu acho que... Você acha, prof, que passando a pandemia, esse tipo de turismo vai perder força? Agora eu quero saber a tua opinião.
Não, prof. Karen, eu acredito que não, até porque eu percebo que até pós-pandemia, cada vez mais as pessoas vão sentir essa necessidade de se conectar consigo mesmo, com a natureza. Eu acho que a gente vai ter os dois momentos, né, em que a gente quer talvez ter uma aglomeração, a gente quer ter um movimento com mais gente e em alguns momentos conosco mesmo. Então, acho que a pandemia trouxe esses momentos de muita reflexão para nós e eu mesma sou uma adepta do... do turismo de isolamento. Em alguns momentos eu faço turismo de isolamento, em alguns momentos eu faço, já fazia, né, o turismo mais urbano. Então, acho que isso dá para a gente juntar todas as coisas, professora Karen. E você? Você vai fazer mais o turismo de isolamento, prof?
Olha, prof, eu sou da aglomeração, sabe? Eu gosto de uma aglomeração. Mas eu respeito, nossa, super respeito o período de distanciamento, né? Apoio, acho que é isso mesmo, né? Quero aí que me vacinar, quero que todo mundo se vacine, né? Mas acabou, minha filha, é só aglomeração que eu quero. Mas olha, maior respeito por quem curte se isolar, entendeu? Não tem problema nenhum.
Porque a gente se dá bem, né? Porque, cara, a gente
isso mesmo. Então tá bom, prof. Flá, muito obrigada pela sua presença hoje na nossa rádio. Muito obrigada, Bárbara, por nos ajudar aqui no nosso chat, né? E você, aluno Uninter, colaborador Uninter, ou então aquele que gosta, aquele comunidade externa, que gosta de acompanhar, né, a nossa rádio, por favor, nos acompanhe toda semana, semana quinta-feira, né, às 14 horas nós estaremos aqui, não é verdade, prof?
Isso mesmo, professora Karen, obrigada, é um prazer toda quinta estar aqui com você, um abraço especial para Cecília, né, que acompanhou toda a rádio, a gente participando, inclusive, Cecília, se você tiver dicas de temas para a gente abordar aqui na rádio, fique bem à vontade de nos mandar. Prof. Karen, Bárbara querida, um abraço bem grande e a gente se vê na próxima quinta.
É isso, gente, um abraço grande para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.